dando sequência aos nossos podcasts, Prosa com Egressos. Hoje nós estamos recebendo aqui mais uma egressa Unifenas, bem-sucedida, diga-se de passagem. A gente tem o maior prazer de conversar aqui hoje nesse nosso podcast, Cassiane Andrade. A Cassiane é duplamente egressa da Unifenas. Ela teve a oportunidade de cursar conosco aqui na Unifenas o curso de Psicologia e depois retornou para fazer um curso de pós-graduação em Psicologia Analítica. Ela é casada com Lucas Alves, também egresso Unifenas, do curso de Psicologia aqui da Unifenas em Alfenas. Né? Hoje ele atua no RH de uma corporação internacional de cereais, óleos alimentares, ambos atuando com pessoas, ambos são de Conceição Aparecida, uma cidade aqui próxima de Alfenas, né? Vieram para Alfenas para estudar e hoje residem em Alfenas, né? E juntos constituíram a sua família e hoje são pais de uma garota aí linda, Cecília, né? Que a gente tem o maior prazer de receber aqui hoje no nosso podcast. E é interessante também observar assim, o histórico profissional da Cassiane. A Cassiane hoje ela atua como psicóloga clínica no Centro de Inclusão, Reabilitação, Avaliação e Capacitação, tanto aqui em Alfenas quanto em Conceição Aparecida, realizando atendimentos presenciais e online, desenvolvendo psicoterapia clínica individual para adultos e para crianças e também para casais. Eu acho muito interessante no histórico profissional da Cassiane é que ela teve a oportunidade de atuar como analista de recursos humanos aqui na Unifenas, na Edicel, e também, quando ainda estudante, fazer o seu estágio, né, na Prefeitura Municipal de Conceição Aparecida. Lá ela atuou com um grupo operativo, com gestantes do município. Eu tenho certeza que isso marcou muito a vida profissional da Cassiane. Né? Ela também fez orientação a alunos com dificuldades de aprendizagem. Ela prestou assistência psicológica na Associação Comunitária Direito de Sonhar, uma instituição filantrópica que acolhe menores. Então, acho que essa oportunidade que a Cassiane teve ainda no seu período de graduação, né, de atuar com gestantes, de atuar aí com menores e com pessoas com dificuldade de aprendizagem, realmente fizeram com que ela se transformasse numa profissional sensível, numa profissional aí aberta e preocupada com as questões, né, que envolvem a vida, né, do ser humano. Então é por isso que nós convidamos a Cassiane hoje para conversar conosco, né, sobre um tema muito importante, né, que é o Setembro Amarelo, a questão da saúde mental. Seja bem-vinda, Cassiane.
Olá, professor Rogério e todos aqueles que nos ouvem. Como estão vocês? Eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de abordar um tema tão importante e necessário como este, e dizer que é uma honra participar desse projeto incrível, promovido por essa instituição que eu tenho um carinho muito especial, que é a Unifenas.
Nós é que agradecemos, Cassiane, a sua presença. A gente fica muito feliz de tê-la aqui conosco hoje. E a gente percebe claramente, né, Cassiane, que essa questão do Setembro Amarelo, ela se transformou uma questão assim, muito importante. Né? No dia 10 agora foi comemorado o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Essa comemoração aqui no Brasil iniciou-se, acho que por volta de 2014, 2015, né? Acho que 2014, em função de um acontecimento, né, que nos Estados Unidos, um garoto de 17 anos, o Mike, né, que tinha o seu Mustang amarelo, né, acabou perdendo a vida, né, e em função disso foi definida a data aí do Setembro Amarelo como uma data para mais no sentido de valorização da vida. Né? E a gente percebe também claramente, né, hoje, grande parte assim, da sociedade é uma preocupação muito grande com a sua saúde física, né? Praticando esportes, academias, enfim, uma série de questões, e às vezes as pessoas não se preocupam tanto, né, na mesma proporção com a sua saúde mental, né? E que também ela é fundamental. Então, todos nós precisamos ter cuidados também com a nossa saúde mental. Né? O interesse em viver a vida plenamente, né, deve ser algo que deve realmente fazer parte da vida de todo ser humano. E aí eu fico assim, já pensando, Cassiane, né? O que nós podemos fazer, né, para educar as nossas crianças, principalmente as nossas crianças, para uma vida plena, né, para que elas cresçam querendo realmente viver intensamente, querendo viver plenamente. Como contribuir para que os nossos jovens, os nossos universitários, acadêmicos, né, vivam plenamente a sua vida e não a desperdicem, né, tenham prazer de viver de uma forma muito intensa. Como você atua nesse segmento, né, da psicologia, que dicas que você assim, poderia sugerir para as pessoas, para que elas garantam uma saúde mental adequada? E outra coisa que me preocupa muito, Cassiane, é como desenvolver a capacidade nossa, né, de observação para sinais, né, que as pessoas manifestam de que não estão gozando de uma boa saúde mental e que a gente possa ajudá-las. Como que a gente pode desenvolver essa capacidade? Tá? Então, né, gostaríamos de ouvi-la, de você falar um pouquinho da sua história, da sua formação aqui na Unifenos, do seu trabalho, e também algumas sugestões para a gente nesse sentido. Muito obrigado.
Bom, professor, eu que agradeço. Em meu caminhar profissional, tive a satisfação de atuar na área da psicologia organizacional durante 10 anos, e minha última experiência nesse ramo foi compondo o quadro de funcionários da Unifenos, universidade reconhecida e respeitada. Foram muitos anos de aprendizado, sou muito grata a essa instituição, confesso ser apaixonada pelo trabalho que a psicologia desenvolve dentro das organizações, costumo dizer que a psicologia clínica, ela sempre foi meu amor primário, é um sonho que durante esses anos pôde ser bem preparado, semeado e agora vai florescer, né? Bom, com relação ao tema saúde mental, o Brasil, ele é considerado o país mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo. Então, nunca foi tão necessário falar sobre esse tema. Todos os dias, nós vivenciamos uma série de emoções, boas e ruins, mas que fazem parte da nossa vida. A saúde mental, ela está relacionada à forma como nós lidamos com essas emoções e como nós reagimos aos desafios, às frustrações. É o nosso modo de estar no mundo. Então, ter saúde mental é basicamente estar bem consigo mesmo e com os outros. E o desequilíbrio emocional facilita o surgimento dessas doenças mentais, que é quando essas emoções elas não estão em harmonia. A saúde mental ela é pouco compreendida, os seus sintomas eles não são tão visíveis quanto as outras limitações físicas que nós apresentamos. Quando estão diante de alguém que esteja com algum transtorno mental, as pessoas, de um modo geral, costumam questionar as dores, as reações e até mesmo julgar, levando em consideração as suas próprias percepções diante dos fatos. Ah, mas não foi tudo isso. Ah, não precisa disso tudo. Ah, é frescura, sentimentalismo. Você precisa reagir, animar. E tantas outras coisas que a gente escuta. Então, falar de saúde mental, professor, é respeitar a história de cada um. Cada um tem as suas próprias batalhas. É acolher e não excluir. É preciso encarar esses transtornos como nós encaramos as doenças físicas. Você não pede a alguém que machucou a perna, por exemplo, para sair andando. Porque a dor e o sofrimento daquele que possui um transtorno mental são reais da mesma forma. E vão impactar significativamente a vida, as relações, o trabalho daquele que sofre. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, uma em cada 4 pessoas terá algum tipo de transtorno mental em algum momento da sua vida. Então, ninguém escolhe ter um transtorno mental. Por isso que é necessário conscientizar e não estereotipar. Eu gostaria de propor, professor, um exercício para todos aqueles que nos ouvem. é que parassem por alguns instantes, olhassem para si, observasse sua respiração, percebesse os seus pensamentos, as suas ideias, os seus sentimentos, se eles estão em harmonia, no que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, qual emoção prevalece nesse instante, qual prevaleceu ao longo do meu dia. Isso é um exercício muito importante para que a gente faça todos os dias, no final dos nossos dias. É, quando acordamos, vamos verificar que sentimento que eu acordei, o que está passando na minha cabeça, quais atividades eu tenho que fazer ao longo desse dia, né, como que estão meus horários. Nossos dias estão tão acelerados que nós esquecemos de voltar o nosso olhar para dentro de nós. Não dedicamos que seja alguns minutos para fazer esse exercício. É importante não fechar os olhos para os nossos sentimentos e buscar ajuda antes mesmo que a situação fique incontrolável. É importante compreender e aceitar todas as nossas emoções. E diversos fatores podem influenciar negativamente a nossa saúde mental. Dentre elas, esse período que nós estamos atravessando hoje. É de se esperar que uma pandemia, né, com tamanha magnitude, também tenha efeitos nesse estado de bem-estar das pessoas. É impossível que não tenha. Cada um reage de uma forma, diante de uma situação estressante. A pandemia, ela trouxe incerteza, trouxe medo, trouxe sofrimento. Vivemos um momento de adiamento dos nossos sonhos, por conta dessa incerteza, adiamento dos nossos projetos, aumento no desemprego, dificuldade financeira. Tivemos a questão do confinamento ou da exposição, por exemplo, dos profissionais de saúde expostos diretamente ao vírus. Então, lidar com algo invisível como este vírus e que tem trazido tantos danos humanos, econômicos, sociais, tem feito crescer o sentimento de desamparo, de tristeza, impotência, o medo do contágio, de morrer ou de perder aquelas pessoas que a gente ama, levou algumas pessoas a desencadear os ataques de pânico e piorar doenças mentais que já existiam antes da pandemia. Por esse motivo, eu destaquei e friso novamente a importância de olhar para si e identificar quando algo não está bem. Buscar antes que a situação fique insustentável. É, como o senhor disse, nós estamos no mês de setembro, que é o mês da prevenção ao suicídio. São registrados, professor, 13 mil suicídios anualmente no Brasil. E a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. Cerca de 97% desses casos estavam relacionados a algum transtorno mental. Este mês é dedicado, desde 2014, né, à conscientização da população a respeito desse tema, que ainda é um tabu na sociedade. E especificamente esse ano, a preocupação é com o momento que o país e o mundo atravessa, que são os danos causados pela pandemia. E como é importante, quando o senhor disse da questão dos sinais, como é importante atentar-se aos sinais que as pessoas emitem quando algo não está legal. Oferecer ajuda, apoio, ouvir com carinho, com empatia, é muito importante. Demonstrar que você realmente se importa e que ela tem com quem contar. Comece dentro da sua casa. Ensine as crianças a identificar os sentimentos desde cedo, a falar sobre isso. Nomeie os sentimentos das crianças. Você está se sentindo triste, você está com medo. Não ignore esses sentimentos. A gente vê casos de depressão em crianças, o aumento de casos de depressão em crianças. Então, atente-se, nomeie, valorize. Não anule os sentimentos que elas trouxerem. E esses pequenos gestos, eles podem salvar vidas, professor. É muito importante. E não hesite em procurar ajuda, né? Justamente pelo preconceito, pelo julgamento, as pessoas não querem ser reconhecidas no lugar daqueles que têm transtorno mental, com risco de ser visto como fraco, descontrolado. É a maior barreira que impede a busca por um profissional. A maior parte das pessoas acreditam que só devem procurar ajuda psicológica quando estão passando por algum sofrimento mental. Mas a psicoterapia, ela também é indicada como prevenção, como autoconhecimento, para lidar melhor com as mudanças, melhorar o relacionamento com as pessoas. Então, dedique um tempo para você. Quando o senhor disse o que a gente pode fazer, dedique um tempo para você, escute uma música que você goste, leia um livro, faça algo que lhe dê prazer, algo que realmente conecte você com você mesmo. Esteja perto das pessoas que você ama, reforce os seus laços de amizade, seus laços com os familiares. Eu espero que essas informações, elas possam contribuir efetivamente, que possamos abordar mais esse tema, debater.
Só para finalizar aqui, né, eu quero agradecer muito, Cassiane, a sua mensagem, as suas palavras, né, a gente percebe claramente a importância da formação de um bom profissional, né, para atender aí as necessidades da nossa sociedade. E você que esteve conosco aqui na Unifenas, se formando aqui, e hoje uma duplamente egressa da Unifenas, e atuando aí na área da psicologia, ajudando pessoas a garantirem uma qualidade de vida mental, isso para a gente é motivo de muito orgulho. A gente fica muito feliz, né, de ter você como egressa da Unifenas. Tá? Grande abraço e muito obrigado pela sua participação.
Eu gostaria mais uma vez de agradecer o convite, dizer que eu estarei sempre à disposição. Já disse pessoalmente o quanto o senhor tem sido importante nessa transição, nesse novo ciclo da minha vida. Muito obrigada, um abraço.